Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, no mundo da esporte, esporte, no mundo da bola.
Pinta na área, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quinta-feira, 11 de maio de 2017, com os comentários do Jorge Ramos, com a Gláucia Araújo no jornalismo, me assessorando aqui, cheia de graça. A mesa de áudio é do Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio. Central técnica, Joca Sanz, Vinícius Sampaio. Nas reportagens, Rafael Monteiro, Luiz Ferreira, Astrid Nick e todo o departamento de jornalismo da Nacional. A produção é do Luiz Cabeça Ferreira. Gerência de esportes, Otávio Preve de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola.
Esporte, no mundo da bola. Ricardo Mazella,
fazendo você feliz com o futebol e as manchetes de hoje. Viu? Flamengo tropeça no Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Técnico Zé Ricardo elogia a atuação da equipe e garante força máxima na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Calma, garoto, e agora? Ufa, ufa! Fluminense perde para o Liverpool do Uruguai, mas se classifica na Copa Sul-Americana. Técnico Abel Braga fica na bronca com a atuação de sua equipe. Tá feia a coisa. Nenê vai completar 100 partidas com a camisa do Vasco neste domingo. Botafogo tenta esquecer a Libertadores e se concentrar na partida contra o Grêmio pelo Brasileirão. Confederação de Desportos Aquáticos aumenta o número de atletas para o Mundial de Natação. Craque do vôlei brasileiro é flagrado em exame antidoping. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Sempre pensando em você aqui na Nacional. Começando o programa No Mundo da Bola e você manda sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 21 99784 9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Anote os nossos telefones 21 21 76918, 21 sempre 21 76919. Ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Gostou da vinhetinha? Não conhecia, não. Quem?
Também como não conhecia, é? Não. Conhecia. Estamos estreando hoje.
Gostou da vinhetinha? Bibibi, fom. É com graça ou sem graça?
É com graça, muita graça. Aliás, boa tarde a todos os ouvintes aí de No Mundo da Bola. Boa tarde, Ricardo Mazella, Jorge Ramos, Cabeça. E o nosso queridíssimo operador Índio Xavier, esse é o melhor, é da best, né?
Não sei, ele é porque ele comeu duas bananas agora, ele tá enganado.
Cheio de graça ele.
Ele tá vitaminado agora, ele tá vitaminado, duas bananas.
Vamos de trânsito? Vamos. Olha, a Rua das Laranjeiras já teve a via liberada, onde uma moto e um carro haviam batido no sentido Cosme Velho, na altura dos túneis Santa Bárbara. Ainda há retenções no local. A Avenida Rio Branco também tinha uma obra, né, ali na altura do número 80, e a obra já foi finalizada e o trânsito começa a ser liberado. Liberada também a Estrada dos Bandeirantes, onde também havia rolado aí um acidente entre uma moto e um carro no sentido Taquara, na altura da rua Arauá. Né, também já foi liberada a via, mas o trânsito segue intenso. A linha vermelha, sentido Baixada, tem trânsito lento entre a Maré e também a rodovia Washington Luiz, e no sentido centro tem retenções no Caju. Lá em Laranjeiras, o trânsito também é lento na chegada à rua Pinheiro Machado, sentido Botafogo, pelo viaduto Engenheiro Noronha. O túnel Rebouças tem trânsito lento em direção ao centro, e no sentido Lagoa, no momento, o trânsito é normal. Na Avenida Presidente Vargas também teve um acidente entre o táxi e uma moto, bateram na pista lateral sentido Candelária, na altura da Praça da República, mas a via também já foi liberada, Presidente Vargas também liberada. A Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenção dos acessos à Grande Reta e também na saída para Jansen de Melo, travessia sendo feita em 19 minutos. Aqui no centro, um atropelamento na Avenida Francisco Bicalho, no sentido Avenida Brasil, na altura da rua Pedro Alves, deixa o trânsito lento e também uma faixa ocupada. Mas ela...
Tá certo, então. Essa é a Gláucia Araújo, sempre com a gente até às 6:30 da tarde. Vamos em frente, 17:10. Vamos daqui a pouquinho falar mais de trânsito. Vamos começar abrindo o noticiário dos clubes com o Alvinegro Carioca.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Quem chega com o Botafogo é o Rafael Monteiro. Fala, Rafinha.
Muito boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Tudo tranquilo, Mazella?
Tudo certinho, amigo. Tudo tranquilíssimo. Chegou bem em casa ontem, legal, bacana.
Tudo na paz, tudo tranquilo. Tão volta na Avenida Brasil, mas de resto, tudo tranquilo, tudo na paz. Nesse momento, Ricardo Mazella, eu estou aqui no Newton Santos, no estádio Newton Santos, acompanhando o treinamento do Botafogo. O Botafogo treinou, está treinando, na verdade, neste momento, só que o técnico Jair Ventura fechou o treinamento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o treinamento do Botafogo, da parte que eu vi, foi apenas uma parte física, e deu para notar a presença de alguns jogadores do Botafogo fazendo o trabalho, as atividades do dia de hoje, do dia de 11 de maio de 2017, mas antes vamos falar um pouco sobre o lateral direito recém-contratado do Botafogo. O Botafogo contratou o Arnaldo, o Arnaldo já vinha treinando com o Botafogo, com o elenco alvinegro, e hoje foi sacramentado. O jogador de 25 anos fechou o contrato até o final de 2017, até o final deste ano, então, é o novo reforço do Botafogo para esta temporada 2017. Lembrando que o Arnaldo, ele que jogou, seu último clube foi o Ituano, quando o Botafogo contratou agora, hoje mesmo, né, fechou o contrato, o jogador já estava sem contrato com o Ituano. Então o Botafogo foi lá no mercado, conseguiu um jogador de forma gratuita e vai atuar até o final deste ano de 2017. Lembrando que o Botafogo precisa, é uma posição que carece muito a equipe do Botafogo, porque os jogadores dessa posição se machucaram. O caso do Marcinho, a boa notícia é que se reapresentou ao Botafogo, ele passou por uma cirurgia no joelho e ontem ele se reapresentou ao Botafogo. Outros jogadores também que estão em processo de recuperação é o Jonas e o Luiz Ricardo. E a única opção do técnico Jair Ventura para essa partida, de fato, jogador da posição, seria o Fernando. Fernando que ontem esteve entre os titulares no jogo treino contra o Barra Mansa. O Botafogo venceu pelo placar de 3-1, somente quando os reservas foram a campo, porque quando os titulares estiveram a campo, o Botafogo empatou em 0-0 com a equipe do Barra Mansa, que é da Série B do campeonato estadual. Mas lembra, falando um pouquinho mais
do Fernando. Oi, Rafael. Sim, Mazella. Deixa eu dar um corte na sua noticiária para a gente fazer sempre picotado, porque é interessante para que a gente possa ouvir a opinião do nosso comentarista Jorge Ramos. E a principal notícia, essa primeira notícia importante que você trouxe, foi a contratação do Arnaldo. Arnaldo, que é lateral direito do Ituano. Eu confesso, Rafa, que eu não conheço o Arnaldo, eu nunca vi jogar. Então eu queria saber, Rafinha, a opinião do Jorge Ramos. Quer falar alguma coisa?
Não, só para esclarecer, foi um dos destaques do Campeonato Paulista pelo Ituano, Mazella.
É importante você trazer esse dado, porque eu não conheço. Quero dar boa tarde para o comentarista, que não deixa dúvida.
Jorge Ramos.
E aí, Jorginho, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, Manzela.
A primeira pergunta, você conhece o Arnaldo?
Não, não conheço.
O Arnaldo, você não tinha negócio? Arnaldo, é você, Arnaldo?
É, tinha,
era um árbitro, né, Arnaldo César Coelho? Não, mas esse era um quadro humorístico que era... Você é bem mais novo do que eu, não pegou. Mas não é o árbitro Arnaldo César Coelho, não. Você conhece, já ouviu, agora sério, você conhece, viu esse rapaz atuar já, não?
Não, eu fui, né, assim como... o Rafael fez, né? Fui pegar algumas informações. Ele foi um jogador de destaque, né? Com algum destaque no Campeonato Paulista. Vem para uma posição onde o Botafogo parece que tem ali uma energia negativa.
Uma uruca!
Ou uma uruca, como queira, né? Porque são vários jogadores que machucados, né? O Jonas, o Luiz Ricardo, o Marquinhos. E o próprio Alemão, que é um jogador que tinha feito algumas boas apresentações pelo Botafogo, acabou não ficando. E o Arnaldo vem para essa posição. Olha só, a carência é tão grande que o Arnaldo, não sei se o Rafael chegou a ver, ele já chega para ir para o jogo. Ele vai treinar e ir para o jogo, porque é uma deficiência. Aí, como é que está essa situação? Ele já vai jogar, né?
Justamente, não. Ainda não se sabe se ele vai poder jogar. Por quê? Porque talvez ele não esteja regularizado para a partida contra o Grêmio,
o Rafa...
Campeonato Brasileiro, então sim,
Mazela. Você não tá numa posição legal, tá muito rame, muito barulho. Tenta mais uma vez aí, por gentileza.
Beleza, agora tá melhor?
Agora fica paradinho que vai ficar legal. Não se mexe, porque senão o som vai sumir. Não se mexe. Aquela brincadeira de criança, estátua, faz
não,
isso.
Deixa eu te falar, é porque tá batendo aqui um vento do sudoeste aqui, então eu acho que tá interferindo justamente na nossa comunicação. Mas voltando a falar sobre o Arnaldo talvez não possa jogar no domingo contra o Grêmio. Por que que não poderia jogar? Porque o Botafogo ainda espera uma documentação do próprio Ituano, mesmo não tendo contrato, o Botafogo espera uma documentação do Ituano, só assim ele poderia ser regularizado na CBF, entrar naquele boletim informativo diário da CBF. Então o Botafogo ainda espera esse documento. No jogo de ontem, só para você ter uma noção, Jorge, e Ricardo Mazella, quem foi o titular contra o Barra Mansa, no jogo treino aqui mesmo no estádio Nilton Santos, foi o Fernando, jogador de 18 anos da base. Mas existe sim o otimismo da direção do Botafogo, da comissão técnica do Botafogo, para poder escalar o jogador, pelo menos poder relacionar o Arnaldo, de 25 anos, jogador recém-contratado para o Botafogo. Jorge.
A situação do Botafogo, né, é um elenco muito pequeno. O Botafogo tem um elenco muito pequeno e que não consegue, quando há uma contusão, ter que improvisar jogadores ou ir na base, como é o caso desse Fernando, né, de 18 anos, para tentar cobrir a falta dos jogadores mais...
Mas, de qualquer maneira, idosos. Nesse caso da lateral direita, não foi um, não foram dois, nem três, foram todos.
Exatamente, parece que tem uma coisa ali. Agora, é isso, né? E o Botafogo também, outra coisa que tem que fazer, que eu acho, o Mazella, é que o Botafogo está com a cabeça na Libertadores. Então, o Campeonato Carioca, o Botafogo não disputou, né? E agora vem o Campeonato Brasileiro aí. Então, o Botafogo tem que saber virar a chave, né? Porque não pode desprezar o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que tem descenso, né? E acesso e descenso, né? Ou decesso, né? Então fica aí uma situação de Botafogo tem que saber equilibrar e tem que ter um plantel para jogar. O Botafogo tem 42 jogadores no seu plantel, só que desses 42 ele utiliza 20.
E olhe lá.
Quer dizer, então tem que triar melhor.
Tá certo, Rafinha. Mais Botafogo, Rafael Monteiro.
Voltando a falar sobre o treinamento de agora há pouco, só para a gente finalizar a questão da lateral direita, o Marcinho já voltou aqui a se apresentar ao Botafogo, aqui no estádio Nilton Santos, para continuar a preparação para o retorno dele. Ele passou por uma cirurgia no joelho. O Jonas e o Luiz Ricardo também vai ter o tempo aí ainda para se recuperar. Aí sim o Botafogo ficaria com um bom leque nessa posição, na posição da lateral direita. Agora falando sobre o treinamento, que está fechado nesse momento, o técnico Jair Ventura está fazendo um trabalho tático aqui no estádio Nilton Santos, deu para a gente verificar algumas possíveis ausências para a partida contra o Grêmio. Pelo menos, por exemplo, o Montijo dificilmente vai jogar. O Montijo não vai atuar. Ele chegou a entrar ontem no treinamento contra o Barra Mansa, jogo treino aqui no Nilton Santos. Ele voltou a sentiu a panturrilha e continua em trabalho de recondicionamento físico. É o caso do Montijo. Então o Montijo está descartado. A outra situação complicada é a questão do zagueiro Emerson Silva. Ele sofreu uma pancada no joelho contra o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América, nem apareceu no gramado no dia de hoje e possivelmente, dificilmente, o jogador atue contra o Grêmio no próximo domingo na Arena do Grêmio. A situação também do Carli é bem parecida. Só que a situação do Carli é um pouquinho mais tranquila porque ele sentiu uma leve lesão na coxa. Isso faz o trabalho também a parte do... Só aí o Botafogo está descendo e também tem um jogador de meio campo, o Montijo. A outra situação do Carli, o Camilo também saiu...
Ô, Rafa! Contra o Barcelona. Rafa! Você tá sumindo, cara. Tá sumindo. Vai, volta. Rafinha, tá difícil. Tenta pegar uma posição mais tranquila. A gente chama mais uma vez daqui a pouquinho, porque realmente tá complicado. A gente tá fazendo... Vamos ver. Tenta de novo aí, vai.
Beleza. Vamos tentar agora para falar. Então o Botafogo, para essa partida, possivelmente vai ficar sem dois zagueiros titulares do Botafogo. No caso do Emerson Silva e também do Carlos. O Camilo também é dúvida. Montijo tá fora. O Camilo também sentiu... foi substituído na partida contra o Barça de Coratio pela Copa Libertadores da América. Ele se recupera de dores musculares, então também é dúvida para a partida na Arena do Grêmio no próximo domingo. O outro jogador que não vai poder atuar é o Ayrton. O Ayrton suspenso, não deve atuar, mas não vai atuar, e quem deve jogar no seu lugar é o Rodrigo Lindo. Só isso são cinco desfalques importantes. O Montijo, que já vem jogando, o Camilo, jogador...
Ô, Rafa! Rafael, tá ruim, cara. Você tem que entrar mais curtinho, então, para que a gente comece a falar um tempo, aí começa a sumir. Então, vamos com pílulas, como diriam os antigos, fica melhor, mais bacana, e você consegue passar, assim, todo o noticiário do Botafogo. Já você volta com muito mais aqui no Microfone Esportivo do Brasil. 5:20.
Segundo publicação do jornal Folha de São Paulo, a Confederação Brasileira de Desportos decidiu passar de 8 para 16 o número de atletas que vão representar o Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos, que acontecerá em junho em Budapeste, na Hungria. Com esse aumento na equipe brasileira, César Cielo garantiu vaga e disputará os 50 metros livres e o revezamento 4x400 metros livres. O Comitê Olímpico Brasileiro, que auxiliou a entidade a realizar o troféu Maria Lenk, cobrindo mais de R$100 mil em custos, também ajudará nos gastos para enviar os nadadores para o Mundial.
Obrigado, Astridnik, pela sua primeira participação no Momento Estádio. Realmente, agora tudo legal, tudo bacana. Vamos em frente com o programa No Mundo da Bola. Minha amiga Gláucia Araújo, o que temos neste exato momento, por gentileza, querida?
Olha, Mazella, após confirmar em comunicado oficial nesta quinta-feira o cancelamento da participação de Anderson Silva no UFC 212, mais conhecido como 212, Aldo versus Holloway, a organização do evento afirmou que vai reembolsar os compradores que quiserem cancelar os ingressos. As lutas acontecerão na Genesee Arena, no Rio de Janeiro, no dia 3 de junho. O ex-campeão dos pesos médios não estará na disputa. Seu adversário Kelvin Gastelum foi flagrado no exame antidoping logo após vencer o brasileiro Vitor Belfort no UFC Fortaleza em março. Anderson Silva pediu então para enfrentar o cubano Yoel Romero, atual líder do ranking da categoria, em uma luta que valeria o título interino dos pesos médios. Entretanto, com a demora da organização em confirmar seu novo adversário, Anderson Silva avisou que não participaria do UFC Rio em entrevista a um programa chamado The MMA Hour, né, no início desta semana. O brasileiro ainda ameaçou abandonar a carreira, o que desagradou ao presidente do UFC, o Dana White. Né, o Dana White disse que se ele mencionou a palavra aposentadoria, então ele provavelmente poderia se aposentar. E gerou uma briga, né?
Começa a briga de lavadeira, como diz os antigos.
Ele ficou revoltado com as declarações de Dana White, rebateu em público, né? Ele colocou um vídeo nas redes sociais, um vídeo que já foi apagado, e nessa gravação ele disse que a atitude da organização era, abre aspas, uma sacanagem, e que, abre aspas, era um boicote à categoria de lutadores que estava acontecendo. Nesta terça, o lutador voltou a desabafar sobre sua saída do UFC Rio e afirmou que sua desistência da competição carioca aconteceu como forma de protesto. Então, já que não vai ter o Anderson Silva aqui no UFC Rio, quem já comprou ingresso e queria ver o Spider vai ser reembolsado caso queira.
É impressionante, hein, Jorge? O negócio começou devagar, bacana, organizado, e foi uma ideia do brasileiro, do Grace, foi o Royce Grace, que começou com isso, que era um dos grandes nomes, ele é uma fera, feraça, e depois ele acabou vendendo, começou com o MMA, depois virou UFC, e ele tinha uma ideia, mudaram para se adaptar à televisão, e realmente o negócio foi seguindo e é um grande sucesso. Mas como tudo que cresce e envolve muito dinheiro, começam os problemas, né?
É claro, porque começam muitos interesses a partir desse crescimento. O caso do Anderson Silva, né, que é um grande lutador, que é um campeão, ele teve recentemente esse problema relacionado ao doping, que de uma certa forma abalou a carreira desse lutador. Ele já está com uma certa idade, tentou esse retorno, voltar a lutar, mas enfrenta aí dificuldades, né, relacionadas a toda essa combinação, né, que ele tem com os dirigentes do UFC. Ele não está satisfeito, ele quer de uma certa forma impor a sua vontade, mas já não está com aquele cacife, vamos dizer, que ele tinha antes, quando era campeão, e antes desse problema relacionado
campeão
ao doping.
Campeão invicto, né? Quer dizer, doping, depois quebrou a perna, uma cena horrorosa,
uma cena horrível, terrível.
É verdade. É um em frente. 17h25, hora e vez do
Nacional Jornalismo.
E quem traz as primeiras informações dentro do programa No Mundo da Bola é minha amiga Joana Moscatelli. Boa tarde, Joana.
Boa tarde, Mazela. Em 5 anos, o INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, reduziu a lista de espera por cirurgias pela metade. De acordo com o diretor da unidade, o Dr. Nasson Cavanelas, o número de pessoas na fila caiu de mais de 21 mil em 2011 para em torno de 11 mil. Segundo o INTO, essa redução só não foi maior porque a fila é dinâmica. No ano passado, foram realizadas mais de 9 mil cirurgias, ao mesmo tempo que mais de 7 mil pessoas entraram na lista de espera para operar. No entanto, de acordo com o diretor do INTO, o tempo de espera para cirurgias de joelho, quadril e coluna ainda dura de 2 a 5 anos. Ainda segundo o médico, atualmente para realizar mais cirurgias, o INTO precisaria de mais profissionais especializados e experientes em cirurgias de alta complexidade. Segue com você, Mazela.
Para você ver, Jorge Ramos, de 2 a 5 anos, que beleza, hein?
É um tempo enorme, né, para você ficar numa expectativa.
Consolida sozinho a fratura.
Eu imagino o que acontece, né, nesse
exatamente, momento. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. 17h26, estamos em frente. Vamos voltar ao Nilton Santos, em Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio de Janeiro, repórter Rafa Monteiro. Será que agora ficou bom, Rafinha?
Agora está oficial, né, Rádio? O serviço de telefone funcionar, porque realmente está complicado aqui o sinal no estádio Nilton Santos. Não acontece geralmente, mas hoje está bem complicado, só para explicar ao ouvinte que está em casa nos escutando, porque o problema aqui é em relação ao serviço de telefonia, que não está bom. Agora falando um pouco mais sobre o Botafogo, quem chega no microfone da Rádio Nacional para falar sobre o próximo duelo, é o Guilherme, jogador importante, jogador que vem sendo muito utilizado pelo técnico Jair Ventura, e ele fala sobre o adversário que ele conhece bastante, que é o Grêmio. Vamos escutar o Guilherme.
O Grêmio é um time que toca muito bem a bola, né? Um time muito técnico e aguerrido também. Na parte defensiva, o Grêmio é muito parecido com o nosso grupo, né? O grupo de operário que marca e com a bola sempre tenta ser agressivo. É muito difícil jogar lá. Sempre foi, sempre vai ser. Tem o apoio da torcida lá, com a torcida muito vibrante. É um time muito bom, muito compacto, bem treinado pelo professor Renato. Difícil, sempre vai ser difícil jogar contra o Grêmio, mas a gente está preparado, temos um time muito bem treinado e vamos buscar aí na semana aí os erros do Grêmio para poder usá-los e surpreender eles lá dentro.
O Botafogo vai começar o Campeonato Brasileiro, Mazela, como terminou no ano passado, porque jogou com o Grêmio na última rodada, venceu por 1-0 e se classificou para a Copa Libertadores da América. Quem estava nesse Grêmio é o próprio Guilherme, jogador do Botafogo. Ele foi campeão da Copa do Brasil pelo próprio Grêmio e ele fala sobre a situação. Se ele meter gol, ele vai comemorar ou não? Vamos ver o que o Guilherme fala.
Especial, né? Tá voltando a jogar na Arena. Contra o time, contra o clube que me formou, né? Vai ser especial. Em relação a dicas, uma ou outra ali pro professor, né? Individualmente ali dos jogadores que possam vir nos incomodar mais. Mas vai ser um jogo muito difícil. Jogar lá sempre é muito difícil, né? Contra o Grêmio. Mas a gente tá preparado e, se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo e sair de lá com os 3 pontos.
Ô Jorge Ramos, olha só, Jorginho. O Botafogo, como o Rafael Monteiro trouxe a informação, terminou ano passado garantindo classificação lá no Sul. vencendo por 1-0 e foi para a Libertadores. Um momento é outro, é início de competição, mas de novo o mesmo adversário, na casa do adversário. Como é que você vê esse jogo agora na estreia do Botafogo? Eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz, do Rodrigo Ricardo e do Jorge Vamburgo, lembrando que a Rádio Nacional estará ao vivo com a equipe completa, 8 da noite a bola irá rolar e a Nacional estará presente diretamente do Estádio Olímpico. Você, como é que você vê essa partida do Botafogo?
É um jogo super difícil, sem dúvida nenhuma. O Botafogo tem uma cabeça ainda na Libertadores. Eu falei até dessa mudança de chave, que é fundamental. O Rafael trouxe informações aí do elenco, que ele é enxuto, né? Ele tem poucas opções. Alguns jogadores estão voltando de departamento médico. É um jogo de estreia. Eu vejo um jogo muito difícil para o Botafogo. Né? Apesar do Botafogo ter começado a sua temporada cedo por causa da Libertadores, fez 2 jogos eliminatórios fora, mas o Botafogo vive um problema de um elenco pequeno e com muitas contusões. Então é um jogo extremamente difícil, sair de lá com empate é um bom negócio.
Vai, Rafa!
É com Camilo, com Carly, com Emerson Silva, esses são dúvidas para a partida, junto com o Ayrton, suspenso, o Botafogo, a gente fez aqui uma eleição aqui entre os setoristas do Botafogo, qual seria o time do Botafogo para o próximo domingo na Arena do Grêmio. Provável time do Botafogo, Gatito Fernandes no gol, na direita, Fernando da base, né, a dupla de zaga, Igor Rabelo e Emerson, na esquerda, Vitor Luiz. No meio campo, Rodrigo Lindoso, já que o Ayrton está suspenso, Bruno Silva e João Paulo. No ataque, Pimpão e Sassá. Só que eu esqueci de falar ainda no meio campo, que vem o Wenderson, jogador da categoria de base do Botafogo. Esse seria um time bem jovem que entraria em campo para enfrentar o Grêmio no próximo domingo, Ricardo Mazella.
Esse time dá para vencer, Jorge?
Você vê como é que tá esse time, né? Tá todo improvisado. Você tem o Fernando, que é um menino, né? Jovem, 18 anos.
18 anos.
É bem, bem jovem. Você tem o Wenderson, que é um jogador que poucos torcedores conhecem, né? E você tem alguns jogadores que são mais conhecidos, mas que não estavam no time titular. É o caso do Rodrigo Lindoso, por exemplo, que é um jogador que não estava jogando constantemente. Ele entrava em determinadas partidas. Então, né, o próprio zagueiro Igor Rabelo, o zagueiro que vem da base, ele tem jogado, jogou algumas partidas do campeonato estadual. Mas é um Botafogo totalmente diferente, por exemplo, do Botafogo que foi o Botafogo que se classificou para a Libertadores no ano de 2016. É diferente dos jogos eliminatórios da própria Libertadores, o que se chama de pré-Libertadores. Então você vê, né, que é um time que está em formação para estrear no Campeonato Brasileiro.
Alguma coisa mais, Rafinha? Depois você volta?
Não, beleza, Mazella. Eu continuo aqui no aguardo para saber qual o jogador que vai chegar aqui na sala de imprensa. Estou nesse momento na sala de imprensa aqui do estádio Nilton Santos, para saber quem vai falar com a imprensa daqui a pouquinho. Valeu, Mazella.
Valeu, irmão. Até já, Rafa Monteiro, com amplo noticiário alvinegro. Antes do trânsito com Glaucio Araújo, Liga Europa, semifinal, segundo jogo. Na França, o Lyon vai vencendo o Ajax por 2-1. Mas lembrando que na primeira partida, em Amsterdã, o Ajax venceu o Lyon por 4-1. Então, no placar agregado, 5 para o Ajax, 3 para o Lyon. Estamos no segundo tempo, 25 minutos de luta. E o detalhe é o seguinte, é ataque contra defesa. O Lyon massacra, mas é muito incompetente no último passe. E quando acerta o último passe, a conclusão é a pior possível. Então só está 2-1 para o Lyon porque o ataque do Lyon é muito fraco ou muito ruim ou não está numa noite feliz. Porque já poderia estar 4-1 fácil para o Lyon, que perdeu de gol, foi uma festa. E o Ajax vai garantindo então a classificação para a final da Liga Europa. Vamos seguir com o...
Trânsito com Glaucia Araújo.
Com vinhetinha e tudo.
Vocês
fala, Glaucita.
Vocês gostaram dessa vinhetinha, né? Vocês acharam bonitinha, né?
Eu acho que você pode, vamos poder melhorar, não podemos?
Ah, eu achei
fazer
bonitinha. Glaucia
Araújo, uma voz mais sexy, eu tô achando.
Não, voz de trânsito não pode ser não, sexy, não.
Tem que ser sexy.
Voz de trânsito é...
Você, pressa, Glaucia. Você, Glaucia, tudo lembra a coisas lindas. Então tem que ser uma coisa mais...
Ô, dó. Ô, dó. Olha só, Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, tem lentidão entre o Caju e Ramos e também entre em Deodoro e em Realengo. Na ponte Rio-Niterói, excesso de veículos provoca lentidão na saída para Jansen de Mello, informações aí da Ecoponte. E vale lembrar que aqui no centro segue ocupada uma faixa da Avenida Francisco Bicalho, sentido Avenida Brasil, na altura da Rua Pedro Alves, por causa de um atropelamento. Trânsito é bastante lento no local, já costuma ser lento mesmo, né? Ali na Francisco Bicalho. Aliás, acabou de postar aqui o Centro de Operações Rio que a via foi liberada, mas que o trânsito ainda está bastante intenso ali na Francisco Bicalho. Via já está liberada, mas o trânsito segue intenso. Certo, Mazela? Mazela, deixa eu te falar uma coisa
antes
também.
Antes disso, quer ver? Repete a buzina da vinheta da Gláucia. É uma buzina fraca, uma buzina parte de, olha, bibi de fusca velha, olha lá. Você tem que ser um buzinão, uma buzina forte, bibi,
fom, fom, fom.
Não, você merece coisas assim, com vigor.
Olha só, Mazela, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição para o Festival de Música Rádios MEC e Nacional. Chegou a hora da sua música tocar aqui nas nossas rádios, né? Tanto na Rádio MEC quanto na Rádio Nacional. Você faz a sua inscrição e mostra seu talento para milhares de ouvintes. E aqui na Rádio Nacional, você vai concorrer no melhor samba de roda de samba e também na melhor música regional nordestina, né? Melhor forró, você que é compositor de forró.
Eita ferro!
Você que tem samba de roda de samba. Tem um forró aí? Você que é compositor de forró, tem o seu forró, não consegue gravar, não sabe onde tocar e também tem também um samba de roda de samba? Se inscreva aqui no radios.ebc.com.br/festival de música.
É muito comprido. Com forró de fundo. É, forró de pé de serra, bonito. Vamos pra lá, vamos pra cá, encaixa com o mar e vou em frente. Repete o site, por favor, Glaucinho.
radios.ebc.com.br/festival de música, né? E aí você escreve o seu samba ou então o seu forrozinho pra, de repente, ganhar aí, né? Levar esse Festival de Música das Rádios MEC Nacional e tocar sua música pros nossos queridos ouvintes. Certo, Mazela?
Certo. Agora eu não aguento o Jorge Ramos me assoprar no ouvido aqui. Pô, Niterói, quando tem os shows, as festas de forró, eu levo minha mulher, trago dois, pego ela, rodo, rodopio. Esse cara é muito mascarado. É o melhor tocador de surdo. Ele toca gaita. É o melhor camisa 10 de Niterói. Agora me assoprou no ouvido aqui que quando tem festa de forró, ele arrebenta.
Paga pra ver.
É verdade.
Tá chegando, festa junina, né?
Festa muito junina forró. E vai... Tchoc, tchoc, tchoc,
tchoc, tchoc, tchoc, tchoc. Vamos fazer uma festa junina aqui na Rádio Nacional.
Tá participando.
Olha lá, Mazela, a gente vai fazer uma festa junina aqui na Rádio Nacional e o Jorge vai mostrar os dotes dele como dançarino de forró.
Dentre vários, esse Jorge Ramos, a grande figura. 17h36, Arivejo.
Uma vez Flamengo.
É campeão. O Mengão dança qualquer música. Campeão é campeão. O Boa Tarde é dele.
Luiz Ferreira.
Boa tarde pra você, Mazela.
Tarde, cabeça. Você dança bem forró, Luizinho?
É, eu tenho dois pés esquerdos, Mazela.
Então, tá certo. Então.
Ainda depois de ter arrebentado o tendão de Aquiles do pé esquerdo, foi.
Não, menos. Aí começa a inventar, fala que dançava bem. E o Mengão, Luizinho?
Olha, deixa eu só mandar um abraço pro Wagner Gomes, curtindo a gente, tá ouvindo a gente lá pela internet, lá no Porto.
Tá em Portugal?
Tá em Alemar, o Wagner,
opa. Ô, Vaguinho, traz um presente para nós aqui, por favor.
Aceitamos pastéis de Belém e vinho do Porto.
Vinho do Porto você pode trazer porque é fechadinho. Agora, pastel de Belém na mala vai ser uma lambança federal. Wagner, um beijo pra você, passei bastante aí, viu?
Bom, mas ela falando do Flamengo, o Mengão ficou no empate sem gols ontem contra o Atlético Goianiense, 0x0. O Zé Ricardo mandou um time bastante alternativo, poupou vários jogadores. E ele chega aqui no programa do Mundo da Bola para comentar a atuação do Mengão nessa partida.
É, na verdade, logicamente que a gente queria vencer a partida. Acho que tivemos até volume de jogo para tal. Só que pegamos uma equipe que veio disposta a fazer um jogo reativo, né? Esperando o nosso erro. A maior preocupação e o maior perigo está aí, né? Uma equipe que propõe pouco jogo, mas queria que a gente errasse. Mas só tive que parabenizar nosso grupo lá, uma sequência difícil. Hoje foi, se eu não me engano, o sexto jogo em 18 dias, desde a semifinal do Carioca com o Botafogo, todas as partidas muito decisivas, então um grau de desgaste muito grande, não só físico, mas também emocional. Mas, e como você falou, de todos os empates possíveis aqui, o 0-0 realmente é aquilo que mais nos agrada. Agora vamos fazer um recuperar bem, né, na ocasião do jogo da volta, para poder classificar para as quartas de final da Copa do Brasil.
Tá aí o técnico Zé Ricardo comentando, explicando por que optou por um time alternativo. Quem também fala sobre a partida aqui no programa do Mundo da Bola é o veterano zagueiro Juan. Vamos ouvi-lo.
O título te dá uma acomodada. Graças a Deus isso não aconteceu hoje, a gente pode ter um jogo muito intenso. Claro que o entrosamento nunca é o ideal, por mais que você treine junto e normalmente você não consegue nem repetir o mesmo time durante os coletivos, então muda muito. Então, por mais que a gente se conheça no dia a dia, o jogo é diferente, joga muito pouco junto, muito espaçado os jogos que a gente faz, então o ritmo também não é o ideal, mas graças a Deus, da pior das hipóteses, a gente empatou em 0-0, não tomamos gol em casa. E depois, semana que vem, daqui a 2 semanas, vão para Goiânia buscar a classificação.
Daqui a 2 semanas, mais conhecido como dia 24 de maio, Flamengo encara Atlético Goianiense no jogo da volta lá no Serra Dourada, Mazela.
É, legal, legal. Você comentou comigo ontem o jogo, Jorge Ramos. A análise feita pelo Juan e principalmente pelo técnico Zé Ricardo, confere com a sua?
Não, não confere. O jogo foi um jogo muito abaixo da expectativa. Com relação até o próprio campeonato, é claro que o time do Flamengo tinha apenas 2 titulares, o goleiro Muralha e o Rafael Vaz, e o jogo ficou muito nivelado por baixo, né? Foram poucas finalizações, o jogo, finalização no gol, o jogo inteiro, apenas 5 finalizações no gol, é muito pouco para uma partida de futebol. O Flamengo fez 4 finalizações no gol e o Atlético Goianiense apenas 1. Né? Então, por esse número, dá para se perceber que o jogo não teve aquela emoção. O que foi legal no Maracanã, e você também é testemunha, Mazela, foi o grande número de torcedores do Flamengo, né, que encheram praticamente...
33 mil pessoas presentes, pagantes 29.
29 mil. Quer dizer, um número muito bom para uma quarta-feira, 19h30. Né? Então, isso aí foi o que chamou a atenção. Agora, no restante, ficou devendo. Esse jogo 0-0 é o melhor empate dentro de casa. Não é? Porque qualquer empate fora de casa com gols, a equipe está classificada. E o Flamengo, no jogo da volta, certamente vai contar com os seus titulares, o que vai ser o diferencial, porque a equipe do Atlético Goianiense é uma equipe que não se classificou para a final do Campeonato de Goiás. Ela tem problemas, né? Foi eliminada pelo próprio Goiás, que acabou sendo o campeão do estado. E está ainda no processo de arrumação. Então o Flamengo tem todas as possibilidades de uma classificação. Apesar de ter feito um jogo muito ruim com os reservas nesta quarta-feira à noite.
Jorge, o Cabecinha.
Mais uma notícia sobre o Mengão, mas ela falando do garoto Vinícius Júnior. Enquanto o Flamengo mantém um discurso externo de proximidade de uma renovação com a joia rubro-negra, que iria, no caso, até 2022, nos bastidores o clube avança para finalizar a venda ao Real Madrid por 45 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais na cotação desta quinta-feira, e por consequência disso assinar um novo compromisso com a joia. Um médico enviado pelo Real Madrid ao Rio de Janeiro recebeu os resultados dos exames realizados nesta segunda-feira e deu o ok para a finalização do acordo. Os advogados das 3 partes, Real Madrid, Flamengo e do Vinícius Júnior, discutem os pormenores do contrato e a negociação encaminha-se para a fase final. Há quem aposte um desfecho até o final dessa semana. E nessa quinta-feira, Mazela, o Vinícius Júnior treinou com o time profissional do Mengão.
Tá certo, então. Aí o Flamengo com o Luiz Ferreira, nesse exato momento, pela Liga Europa, o Lyon faz o terceiro gol aos 35 do segundo tempo, 3-1.
Faltam 2.
Não, mais um vai para pênalti.
Mais uma prorrogação.
Prorrogação e pênalti, caso termine empatado. O que o Lyon já perdeu de gol, já era para estar 6-1 esse jogo. Tomou uma bola na trave, agora ok, no contra-ataque. Mas o tempo, cada ataque é um gol perdido. Demorou, mas saiu. E um gol meio suado, o cara cabeceia. E a bola bate no zagueiro e Eita. Mata o goleiro. Que a bola não ia pro gol. O cara errou a cabeçada, a bola bate no joelho esquerdo do zagueirão e passa entre as pernas do goleiro do Ajax. Quer dizer, foi um gol diferente, suado e assim por diante. Vamos em frente, Índio, 17h43.
Ultimaço nacional.
Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira, na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, os representantes dos clubes das séries B1, antiga série B, e B2, antiga série C, ou seja, resumindo, segunda e terceira divisões do Rio de Janeiro, decidiram por unanimidade pelo adiamento em 2 semanas do início das competições. O adiamento ocorreu por falta de laudos na maioria dos estádios das duas competições, além de dificuldade das gremiações em inscreverem e registrarem seus atletas. Jorginho, se a gente pegar essa informação de 20 anos atrás, é a mesma coisa, hein?
É, exatamente. É a mesma coisa, né? As notícias parecem que não se renovam,
sai,
né?
Sai da primeira divisão, que já é difícil, segundo os caras, para se sustentar, né, é difícil.
É, legal.
Legal, vamos em frente. 17h44, já já voltamos com muito mais no programa No Mundo da Bola.
Nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Quem discriminar o idoso, impedindo-o de exercer sua cidadania, pode ser condenado e a pena varia de 6 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Direito do idoso. Rádio Nacional, há 80 anos do jeito que você gosta.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol, uma falta a favor do Leão, o cara isolou. Que o Leão tá perdendo de gol, tá 3-1, mais um prorrogação, é um negócio impressionante. 17h46, como sempre voltando do break, a gente chama quem, Índio? Bibi, fom, 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 ela!
Com Glaucia Araújo.
Fala, Glaucinha, como é que andam as coisas pela cidade?
Mas ela, Ponte Rio Niterói, fluxo bom no sentido Rio, tempo de travessia estimado em 13 minutos. No sentido Niterói, aumentou um pouquinho, 20 minutos, retenção dos acessos à reta do Cais e também nas saídas para Alameda e para Jansen de Melo. O trânsito também na Rio Manilha, né? Ah, Rio Manilha, olha, Niterói e Manilha tem trânsito.
Que começa intenso. No Rio, até chega, vai ser Rio Manilha também.
É Niterói e Manilha, o trânsito é intenso nos dois sentidos, trânsito bem movimentado na Niterói-Manilha. No Rio Comprido, foi liberada a uma faixa da Avenida Paulo de Fronten, no sentido Rebouças, na altura do número 712. Estava tendo uma poda de árvore no local, mas já está liberada. A Avenida Brasil, um acidente envolvendo carreta e carro, ocupa uma faixa da pista central no sentido Zona Oeste, na altura de Ramos, local que já está bastante confuso, né, por conta da interdição pelas obras, né, da Transbrasil, e a Sete Rios está no local tentando resolver essa confusão lá na Avenida Brasil. Em Marechal Hermes, Avenida General Oswaldo Cordeiro de Farias, tem uma faixa interditada próxima à Praça de Marechal Hermes devido a uma ocorrência policial. Essa ocorrência, Mazela, foram dois homens que foram mortos após serem baleados agora no início da tarde, próximo à Praça Montese, em Marechal Hermes, zona norte do Rio. Um deles seria um policial militar e um outro um ex-bombeiro, de acordo com informações da polícia, né, do batalhão de Rocha, policiais do batalhão de Rocha Miranda, que foram acionados e estão com equipe no local. A área onde o carro que os homens estariam foi isolada para trabalho da perícia. Testemunhas relataram nas redes sociais que houve um intenso tiroteio na região e que as vítimas estavam dentro do veículo encontrado pela polícia junto aos corpos. Durante o confronto, houve pânico e os pedestres buscaram abrigo no comércio local e ainda não há informações oficiais sobre a identidade dos mortos ou sobre outras vítimas. Então, lá na Avenida General Oswaldo Cordeira de Farias, tem essa faixa interditada devido a essa ocorrência policial. Mas ela...
Tá legal, Glaucio, é 17h49. Antes de chamar o Luiz Ferreira, tem uma informação quentíssima agora. Eu tô impressionado como perde gol o Lyon. Hein, João? Você viu que o cara perdeu o número 10 agora, hein?
É, essa questão de você ter que fazer o placar, né? Gera uma
Lacazette, número 10.
É, né? Gera uma certa ansiedade, né? E a jogada era muito boa e ele acabou dentro da área arrematando muito mal para fora. São várias oportunidades assim. Não é mole não, é fazer tantos gols assim.
É, mas poder... que já perdeu, tá 3-1, que já perdeu de gol,
essa
amigo.
É ansiedade.
Nossa, era para estar 5-6, né, Luizinho?
Com certeza, mas esse Lacazette é bom jogador, vinha sendo pretendido por algum dos grandes clubes da Europa. Manchester United, o próprio City, que tá com um caminhão de dinheiro agora.
É, mas eu não vejo ele é um bom jogador, mas não é nada extraordinário, não é um bom jogador. Olha, mais uma chance, olha lá, mais um. A facilidade que chega. Olha, mais um, olha, gol, atenção, gol. Perdeu, rapaz! Ele perdeu, é o Cornet perdeu o gol, Cornet! Até tu, Brutus! Que coisa, hein, cara?
É, uma informação que chega agora lá de Salvador, mas ela... O Vitória tem novo técnico, trata-se de Petkovic. Começou sua carreira aqui no Brasil, atuando justamente pelo Leão Baiano, passou depois com muito brilho pelo Flamengo, principalmente pelo Vasco e pelo Fluminense. Petkovic, novo técnico do Vitória, mas ela...
Será que ele vai funcionar como técnico? Já tentou alguma vez, começou no Criciúma até, né?
Foi no Criciúma, ele fez um trabalho regular.
Começou bem no Criciúma, depois caiu, né?
Exatamente.
Ah, isso, é, obviamente, vai ter as condições que ele vai receber equipe, jogadores que estão, fazem parte do elenco. O Vitória.
Não, o time do Vitória não tá bobo, não.
É, o Vitória fez.
É o campeão baiano, Vitória?
É o campeão baiano. É. Então. O Vitória teve a conquista desse campeonato. E o Pet chega aí, né? Com que ele tem muito nome, mas ele não tem ainda um trabalho consolidado como treinador. É, o Vitória estava com. Com um treinador interino, né? Que inclusive foi o treinador que foi o campeão, né, da.
Wesley Carvalho.
É o Wesley Carvalho, exatamente. Que é um treinador interino.
Mas
né?
Não fez um bom trabalho, porque tirou o cara.
É, porque ele, na realidade, ele é.
Ele tapou o buraco do Argel Fuchs, Marcelo.
Que saiu, simples assim. O Argel Fuchs, que tinha um bom retrospecto no Vitória, ele era. É, contestado pela torcida. Quando foi eliminado da Copa do Nordeste, foi demitido do Vitória.
Detonaram,
vamos ver como é que o Pet tem que esperar para ver como é que ele vai trabalhar e ver qual é o resultado desse trabalho.
Tá certo, então. Portanto, Petkovic, ídolo principalmente do Flamengo, naquele gol do tricampeonato, né?
2001.
2000, eu narrei esse jogo, eu tava na Tamoio, eu fui narrar esse gol. O último gol. Foi 3-1
Flamengo.
3-1 Flamengo.
Pô, de falta,
aos 43. Né? E o Elton fez uma. O Elton foi na bola, fez uma ponte maravilhosa, chegou a tocar, mas não resistiu. Impressionante, impressionante. Vamos em frente, 17-52, índio.
Sou tricolor de coração. Campeão.
Chegou a hora do Fluminense aqui no programa No Mundo da Bola. O tricolor das Laranjeiras foi derrotado pelo Liverpool do Uruguai por 1-0 ontem em Montevideo, no Estádio Centenário. Mas conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O técnico Abel Braga fala da péssima atuação da equipe tricolor no Estádio Centenário.
Óbvio que com o resultado negativo, sabíamos que iam fazer marcação alta, marcação pressão na saída de bola. Mas o que surpreendeu foi a péssima atuação da minha equipe nos primeiros 45 minutos. Porque foram erros bizonhos. E domingo começa uma competição extremamente difícil, complicada. Hoje saio daqui com muita dúvida em relação ao que nós podemos fazer. Eu sei até onde nós podemos chegar, mas não da maneira que nós começamos a partida hoje.
Eu sou...
E aí, Jorge, bem direto o Abel, hein?
É, o Abel, ele tá com essa sensação, desde aquela partida, a primeira partida na final contra o Flamengo, quando o Fluminense no primeiro tempo não jogou absolutamente nada, né? Voltou no segundo tempo um pouco melhor. Essa última partida, onde o Fluminense perdeu, teve um comportamento diferente, apesar de ter perdido o jogo. Esse primeiro tempo diante do Liverpool uruguaio foi horroroso. O Abel tem toda a razão. Então ele está se contestando. Ele está inseguro com relação ao jogador. Vai ter que conversar com os jogadores, sentir, né, o que os jogadores vão dizer. O técnico Abel é um técnico que identifica com uma certa facilidade esses problemas. Agora, ele tem que ter a resposta do jogador, né? Então isso é que vai acontecer agora. O Campeonato Brasileiro está em cima, né? E a própria Sul-Americana, que é um objetivo do técnico e do próprio clube nesse ano de 2017.
É verdade. A Belão afirma que o time estava realmente muito ruim mesmo, mas de qualquer maneira... Ele vai explicar que a atuação do ruim poderia ter prejudicado toda a temporada do Fluminense. Ele vai falar sobre isso. Fala, Abel.
Sinceramente, foram erros de passes no início do jogo, assim, e de repente aquilo bloqueou todo mundo. Eu não posso te falar o que foi, porque esse grupo se reuniu ontem entre eles, estavam muito motivados, e hoje, para nós, a sequência do ano... Não é depois da derrota para o Flamengo, não, é a perda do título. Era o jogo mais importante que nós tínhamos. Era esse de hoje. Imagine você se nós perdemos, mas o Real Madrid perdeu. Nós classificamos. Mas imagine você se o Fluminense não classifica. Aí ia ser assim, comentário amanhã. Perdeu a decisão do campeonato, não foi lá muito bem, não jogou realmente aquilo que está acostumado a jogar. E agora, com 2 gols de vantagem, foi eliminado da Sul-Americana. Está aí, tudo aquilo que foi conquistado até agora, do resgate que nós tivemos com o nosso torcedor, teria sido jogado fora.
Está aí, portanto, o Abel, lembrando que o Fluminense volta a campo neste domingo, quando encara o Santos no Maracanã pelo Brasileirão, com cobertura total da Rádio Nacional na narração brilhante do nosso Rui Fernando. Ele é o cara. Fala, Jorge.
Você vê as palavras do Abel, que são palavras de um treinador que está... voltou, né? O Abel fez um trabalho, chegou num determinado estágio, que a partir dali ele ia dar sequência a tudo que ele havia conquistado. Só que o time regrediu, né? Alguns jogadores estão abaixo daquilo que apresentaram no início da temporada, né? O Sornosa, por exemplo,
verdade,
é um jogador, é um bom jogador, arremata bem, mas que não está no mesmo nível como começou, né? O Orejuela é um outro jogador que caiu muito. Esse, então, caiu muito de rendimento, né? Fazendo com que a equipe toda, que são jogadores que o Orejuela, ele está responsável pela marcação, mas é ele que sai com a bola, ele que dá o passe inicial. E o Sornosa é um criador, além de arrematar, né, bem, são jogadores que estão devendo e são principais jogadores.
Tá certo, então. Vamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Volta você, Astrid.
De acordo com publicação do jornal O Globo, o atacante Murilo, que defendeu o vôlei Brasil nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012, foi flagrado em um exame antidoping. Murilo foi flagrado para a substância diurética furosemida em um teste surpresa feito pela Federação Internacional de Vôlei. A substância foi a mesma que já causou resultados positivos em exames da ginasta Daiane dos Santos e do nadador César Cielo. A furosemida normalmente é usada para mascarar substâncias dopantes ou auxiliar na perda de peso. Murilo, que atualmente defende o SESI São Paulo, não se manifestou sobre o resultado, mas já solicitou o exame de contraprova. A Confederação Brasileira de Vôlei também preferiu não se pronunciar. O brasileiro foi medalha de prata em 2008 e 2012, além de campeão mundial em 2006 e 2010.
Olha aí, o timaço nacional!
17 horas, 58 minutinhos e depois de assinar um pré-contrato com o André Brecht e ter deslocado mais de 30 pessoas para começar a trabalhar em obras emergenciais do Maracanã, a empresa francesa Lagardère desistiu da compra da concessão do estádio. A empresa cita a falta de estabilidade no processo, uma vez que o governo voltou atrás da transferência de concessão do Maracanã SA para Lagardère e decidiu por nova licitação. Apesar de ter decidido a compra da concessão, a Lagardère recebeu o aval de seu departamento jurídico e analisa se vai tentar ganhar nos tribunais a chance de administrar o estádio pelo fato de ter sido segunda colocada na licitação vencida pela Odebrecht. A empresa já havia se comprometido a honrar o contrato do Fluminense com o Maracanã, a pagar 200 milhões de investimentos em melhorias ao longo do contrato e assumir o pagamento de outorgas de 6 milhões vencidas e a vencer. Jorginho, rapidamente, que é um assunto político, mas é uma vergonha. Tudo que se passa no estado do Rio de Janeiro é uma vergonha.
É, realmente, esse é mais um capítulo dessa novela infindável, né, que é a concessão do Maracanã. O governo do estado, né, nem pensa em reassumir, porque está aí endividado, né, com problemas de atraso de pagamento dos funcionários públicos, né, e outros atrasos relacionados a fornecedores, que é um caso seríssimo, né, um momento lastimável, né, que passa o estado do Rio de Janeiro. E essa questão do Maracanã, porque sabe o que acontece? O Maracanã ficou muito caro. Né? O Maracanã, para se jogar no Maracanã hoje, é muito caro. Você
fala de 300 ou 400 mil, não é isso?
É um valor muito alto. Só os grandes jogos, com grandes torcidas, como é o caso do Flamengo, por exemplo, Fluminense, né, que podem...
Comportam um
jogo lá. E tem que ser um jogo de um grande apelo.
Senão é prejuízo na certa. É lamentável o estado que se encontra o estado do Rio de Janeiro.
Você tem que comprar um ingresso que não pode ser tão barato. Você vai ter uma área popular que vai ser um ingresso mais barato, mas é uma parte do estádio. Vai ter que ser um ingresso caro, mais de 100 reais, né? Que é caro.
Pra caramba.
Pro brasileiro médio, é muito caro.
É verdade. Liga Europa, Copa Europa, a Europa da Europa. Luiz Ferreira.
Fim de papo lá no Old Trafford, em Manchester. Manchester United 1, Celta de Vigo da Espanha também 1. Primeira partida tinha dado Manchester United 1-0. Final da Liga Europa será disputada entre Manchester United e Ajax. Duas equipes já tiveram grande protagonismo no futebol europeu, principalmente
já ganharam a Liga dos Campeões.
Já ganharam, inclusive, a Liga dos Campeões.
E o Campeonato Mundial.
Com certeza. O Ajax já teve Cruyff, já teve Niesquist, comandado pelo Rinus Michels na década de 70, mais recentemente já na década de 90, comandado pelo Louis van Gaal. Teve um time que tinha Davids, Seedorf, Rijkaard, Bergkamp, Kluivert, e outros grandes craques, inclusive o Ronald Koeman apareceu lá na Ajax.
É verdade. Lembrando que o Rinus Michels, para os mais novos, não pegaram, foi o criador do carrossel holandês que encantou o mundo na Copa do Mundo de 1974 na Alemanha. E foi vice-campeão, perdendo a final para a seleção da Alemanha na época ocidental, porque tínhamos a divisão das Alemanhas. A ocidental venceu a final por 2-1. Lembrando que, com um minuto de jogo, olha como era diferente, né? Ou pelo menos era menos complicado. O árbitro, se não me engano, foi, acho que um árbitro israelense, Klein, marcou um pênalti a favor da Holanda com um minuto, que fez 1-0. O nome do árbitro, não me lembro, acho que era Klein, da Israel, não sei se eu tô falando besteira. Mas com um minuto ele deu um pênalti a favor da Holanda, numa final de Copa do Mundo, na casa do finalista que estava jogando, que era a Alemanha. Você lembra, Jorge?
Lembro bem disso. E olha, além de tudo que você falou, a seleção holandesa foi a grande revolução do futebol mundial nesses últimos anos, né? A seleção brasileira de 70, 74 houve essa...
O Brasil acabou em quarto lugar, perdeu para a Polônia, não foi?
Perdeu para a Polônia com um gol do lado. Inclusive, teve aquela bolacha do Leão no Marinho Chagas também.
E perdeu para a Holanda também com o Happy Cruyff. Acho que foi Happy Cruyff que fez 2-0. 2-0. Que foi a grande revolução do futebol. De lá para cá, o futebol teve variações, mas revolução mesmo em sistema tático foi a seleção holandesa, que não tinha, ninguém tinha posição fixa naquele time.
Exatamente isso.
Isso bem lembrado. Isso ninguém faz hoje. Né?
Fizeram antes também, né?
E o fato de não ter sido campeã não invalida, né, toda essa revolução.
A Holanda bateu na trave duas vezes, depois na Argentina em 78, perdeu na prorrogação para a Argentina. É. Aliás, a Argentina jamais perderia aquele título, né? Jamais. Porque teve aquela jogada esquisita
com o Peru.
Com o Peru, venceu por 6-0, em que pese o Brasil deu mole. O Brasil poderia ter vencido o Peru por um placar maior, se acomodou, acho que com 4 ou 5-0, acabou se acomodando, foi 4 ou 5-0, e a Argentina entrou precisando de 6 gols. O Peru ainda meteu uma bola na trave com 0-0 e depois, fosse 8, faria 8, se fosse 10, faria 10.
Os jogadores do Peru foram recebidos com moedas, né, depois daquela partida, e depois de um tempo, não me recordo corretamente, mas me parece que o goleiro reconheceu que o jogo foi um jogo onde eles afrouxaram para a Argentina.
Eu não tenho a menor dúvida disso. 18 horas, 3 minutos.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu perdão.
Chegou a hora do Vascão, Vasco da Gama aqui no programa No Mundo da Bola. E quem traz as últimas do Trem Bala da Colina?
Ferreira.
Essa banana fez efeito, hein? Fala, Luizinho!
Olha, Mazelo, o Vasco segue treinando para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras. E a gente vai ouvir o Meia Nenê, grande estrela do Vasco da Gama na temporada. Ele fala do que ele espera desse jogo contra o Palmeiras domingo lá no Allianz Parque em São Paulo.
Já conversamos, ele já passou também vídeos, né, do nosso adversário. Temos treinado bastante em relação a isso. Então o time tá bem, treinando muito bem essas semanas que nós ficamos sem jogos. Então, sabemos da dificuldade, mas acho que eu creio que é um bom momento pra gente pegar eles que tá começando de novo, né? Novo treinador, então não tá ainda naquele ritmo do campeonato, tá recomeçando agora, então é difícil, claro. É o atual campeão, mas a gente já ter esse confronto para poder também já mostrar a nossa força, né, para o que nós estamos querendo esse ano, eu creio que é uma boa oportunidade.
Aí o Nenê dizendo que já conversou com o Milton Mendes e que espera uma boa partida aí do time contra o time do Vasco contra o Palmeiras.
É uma estreia complicada do Vasco, hein, Jorginho?
É muito complicada, né, porque você vai estrear logo contra o Palmeiras, o último campeão brasileiro. Palmeiras que tem uma equipe muito competitiva, apesar de ter sofrido algumas baixas. E tem aí o retorno do Cuca, né? Que vai estar já dirigindo a equipe nessa partida. O Vasco tem problemas relacionados aí à formação do elenco. Os zagueiros, né? Tá com falta de zagueiros. Só tem ali o Rafael Marques, né? Que é um zagueiro que era reserva, né? No tempo do Rodrigo. E enfim, não tem uma... quantidade, né, de jogadores que possam fazer parte desse sistema defensivo. Claro que o Nenê é um jogador diferenciado, mas não dá para levar o time nas costas, né? Sozinho, ainda mais no Campeonato Brasileiro.
Não,
né?
Eu não vou querer dar uma de voz, de porta-voz de cemitério. Não quero dar. Mas eu não tô tirando o Flamengo, que continua achando que tem tudo para brigar pelo título. Tá, o Botafogo, se não reforçar o elenco, no sentido de botar mais jogadores com qualidade.
Okay, então.
O Vasco e o Fluminense, eu não tô vendo muito bons olhos a campanha de Vasco, Fluminense e Botafogo.
Não há dúvida.
Não quero ser porta-voz de cemitério.
Não há dúvida nenhuma que a melhor elenco é do Flamengo. O Botafogo tem um elenco muito enxuto, que está com esse olhar em Libertadores, mas se você também pensar em candidatos a título no Campeonato Brasileiro desse ano, você vai botar aí 3-4 equipes. Você vai botar um Atlético Mineiro, né, nesse rol, você vai botar o próprio Flamengo, né, que está aí, né, subindo de produção, com boas atuações, e, né, um Grêmio, que é uma equipe sempre muito competitiva. Aí são três, né? Aqui no Rio de Janeiro não tem aqui candidatos a título, né? Pelo menos até agora. Então você tem três equipes que podem chegar ao título. As outras vão disputar uma possibilidade de uma Libertadores ou, quem sabe, uma Sul-Americana.
E aí, Vascão, fala você, Luiz.
E muita gente falando, até onde o Vasco vai nessa temporada? Vai brigar para não cair? Vai brigar no meio da tabela? Vai brigar pelo título? O Nenê vai falar pra gente que vamos deixar o Nenê falar pra gente qual a colocação que ele acha que vai ser adequada pro time do Vasco nesse Brasileirão 2017.
Entre os cinco primeiros, né, que é da classificar pra Libertadores, creio que esse é um grande objetivo. A equipe tem qualidade para isso, resta a gente trabalhar realmente com seriedade a cada dia, tentando buscar o melhor pro Vasco. Então eu creio que o Vasco merece tanto tempo aí sofrendo. Eu espero que nós possamos dar essa alegria pro torcedor.
Tá aí o Nenê, tá otimista, né, Mazela?
É, otimista tem, mas ele tem que jogar mais, que ele fez já vinha mal no final da temporada, esse ano, na minha modestíssima opinião, não jogou rigorosamente nada, cavando falta, se jogando, reclamando, O pior de tudo é que ele tem potencial para jogar muito, né?
Não, ele é um excelente jogador. Ele caiu de produção, você tem toda a razão. E tem um peso enorme nas costas, né? Porque é o jogador da equipe do Vasco. O Nenê não joga bem, o Vasco não joga bem. Então isso tudo tem um peso. Tem uma hora que o jogador se sente. Né? O peso é muito grande. Agora é por isso que eu estou falando. E o Vasco tem um retrospecto recente de 3 rebaixamentos. Então é péssimo aí esse retrospecto do Vasco.
Eu não vejo com bons olhos, pelo menos assim, no primeiro momento.
Não, você tem razão, não é só você, não.
Vasco e Botafogo. Não,
acho que o Fluminense está mais organizado. Eu estou preocupado
com o Fluminense, com o Vasco e com o Botafogo. O Flamengo não, o Flamengo eu acho
mas
que.
Mas você está preocupado com o rebaixamento?
Sim, sim. O rebaixamento, acabado 12º para cima. Sabe aqui, se não cair. Até faltando 2-3 rodadas, isso hoje.
Melhor que eles, assim?
Os times de São Paulo estão muito melhores.
Santos, você acha que é melhor?
O Corinthians está indo muito bem. O Palmeiras, sabe, o Corinthians.
Não, o Palmeiras, sim. Você Corinthians, tem razão, Palmeiras. Mas o Santos está fazendo uma péssima momento.
Mas você vê, o Corinthians atropelou ontem. Isso é uma análise momentânea.
Não, eu estou te perguntando, isso, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, só você tem o Grêmio. Né? Você tem a Chapecoense e a Avaí.
A Chapecoense, historicamente. Nunca passou, desde que chegou à primeira divisão, nunca passou sufoco para cair.
Não, sim, eu só estou dizendo que não é também um time.
Não, você... mas a impressão que eu tenho, que o pessoal, eu não quero ficar muito programa, tem pro break 18:09, senão o Luiz Ferreira vai ter um filho aqui. Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: eu vejo esses times de fora do Rio de Janeiro, de um modo geral, com mais comprometimento nas partidas, mais entrega, eles lutam mais. Eu acho os times do Rio de Janeiro, com exceção do Flamengo, principalmente. O Fluminense é uma pasmaceira só. O Botafogo briga, o Botafogo briga com um elenco muito reduzido de qualidade. Você falou que tem 40 e poucos jogadores, 42, mas são poucos de qualidade. Então, se começar a expulsar, contundir, vai complicar para o Botafogo. Botafogo tem outra frente, a Libertadores. Quer dizer, se bobear, vai ter que optar ou aqui ou ali, vai se prejudicar. E o Vasco é uma incógnita até agora. E as contratações do Vasco até agora são de chorar.
A sua opinião é.
É a minha opinião.
Tranquilo. Eu só acho que não são muitas equipes que estão numa situação boa. Eu botaria 3-4, que é o caso do Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio.
Corinthians sempre chega.
Corinthians, mais ou menos.
Eu não estou falando nem para brigar pelo título, estou falando para não cair. E pela falta de comprometimento, na minha opinião, das equipes, dos jogadores do Rio de Janeiro, essas equipes que se igualam às nossas aqui do estado, acabam levando vantagem porque os caras se entregam mais. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Pode ser que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado. 18:11, já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
Olá, você ouvinte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Aqui é Carlos Bonfim, do programa Latitudes Latinas. Eu estou passando por aqui para te contar que em nossa próxima edição, você vai ouvir uma seleção de canções que são tributos às águas, aos rios, lagos, cachoeiras, mares destas latitudes. Isso porque, nestes dias, a Colômbia reconheceu um de seus mais importantes rios como sujeito de direitos, olha só. A gente vai falar um pouco mais sobre isso e ouvir, claro, uma trilha sonora maravilhosa que inclui os colombianos Marta Gomes, Choke Down, Grupo Bahia Trio, além dos venezuelanos da Vasallos del Sol e um lindo poema de Márcia Huayna Cambeba. Então não esqueça, neste domingo, 14 de maio, a partir das 6 da manhã, Latitudes Latinas aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Até lá!
Você é músico do Rio de Janeiro, cantor, compositor ou instrumentista?
Vem aí o Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições já estão abertas. Acesse radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Não fique de fora. Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol, 18 horas, 14 minutos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, hora e vez do... Trânsito.
Trânsito, com Gláucia Araújo.
Ricardo Mazella, Ponte Rio, Niterói, sentido Niterói, com retenção dos acessos à reta. Para de buzinar, ele tá, motorista.
Ele está te provocando, é isso.
Sentido Niterói tem retenção dos acessos à reta do Cais e também nas saídas para Alameda e para Jansen de Melo. Tempo de travessia de 27 minutos. Trânsito também muito ruim nos acessos à Ponte Rio, Niterói. No sentido Rio de Janeiro, o trânsito é tranquilo, travessia estimada em 13 minutos. Radial Oeste tem retenções no sentido Meier, já a partir de São Cristóvão e no sentido centro, desde a altura do Maracanã, né? O trânsito na Rádio Oeste. A Avenida Brasil continua com trânsito ruim, né? Sentido centro tem retenções em Bangu, Realengo, Barros Filho, Bom Sucesso e de Benfica até o acesso à Ponte Rio-Niterói. No sentido contrário, sentido Zona Oeste, há retenções no sentido Santa Cruz, de Benfica até Ramos e de Acari, Fazenda Botafogo, até Realengo. Linha Vermelha, o trânsito é lento no sentido Baixada, a partir de São Cristóvão até chegada ao aeroporto e no sentido centro do Fundão até o Caju. Ontem o trânsito já era bastante ruim nessa vinda para o centro, né? Ainda juntou com o jogo do Flamengo no Maracanã, o trânsito deu um nó. Mas hoje também continua bem complicado, né? O trânsito em direção ao centro, tanto pela Linha Vermelha quanto pela Avenida Brasil e principalmente nos acessos à Ponte Rio-Niterói. Mas ela...
Valeu, Glaucinha. 18h16, hora e vez do...
Botafogo, Botafogo.
Voltando para Engenho de Dentro, no estádio Nilton Santos, repórter Rafael Monteiro.
Isso mesmo, Ricardo Mazella. Voltando a falar aqui do estádio Nilton Santos, jogadores do Botafogo nesse momento deixando aqui as dependências do estádio Nilton Santos, onde o treinamento acabou por volta de 5h45, 5h50 da tarde, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Roger, atacante do Botafogo, jogador que começou a temporada 2017 como titular. Ele tem 17 jogos no clube, 5 gols, porém nos últimos 3 jogos ele foi sacado do time titular e quem atuou no seu lugar foi o Sassá. A imprensa goiana começou a falar, na verdade, essa semana, pautou o assunto que o Roger poderia ser o possível reforço do Goiás para essa temporada 2017, para a Série B do Campeonato Brasileiro. E também disse que o Roger estaria insatisfeito no Botafogo, já que vive esse momento complicado, perdendo a posição de titular. O próprio presidente do Goiás, Sérgio Strassi, se eu não me engano, ele falou que queria contar com o jogador, pretendia contar com o Roger. E a imprensa goiana disse, como o jogador está insatisfeito e como o presidente do Goiás disse que teria interesse no Roger, poderia acontecer um possível acerto. Vamos escutar o Roger falando, ele usou palavras bem duras agora aqui mesmo na sala de imprensa do Botafogo, bem duras em relação a essa informação, essa falsa informação, vamos dizer assim, da imprensa goiana. Vamos escutar o Roger.
Pô, eu vou de novo, cara, na linha que eu respeito vocês, mas tem hora que vocês passam do ponto, cara. Na verdade, com todo respeito, sim. Não estou aqui para criar polêmica, nunca fiz isso em 12, 13 anos de carreira. Nunca fui um cara que me envolvi em nada, mas é injusto. Um cara publicar Roger insatisfeito no Botafogo. Eu acho que assim como nós jogadores temos responsabilidade, vocês imprensa também têm. O que que vocês escrevem, o que vocês divulgam, isso gera, gera muita coisa, cara, sabe? Aí você abre sua rede social, o torcedor que só leu aquilo ali, descendo além em mim, cara, que eu sou injusto, né? Que eu joguei acho que 16 jogos, 13 como titular, e que o Jair sempre me deu oportunidade e eu estava sendo ingrato. Então, eu tô aqui para dizer para esse rapaz que publicou isso, que ele é um irresponsável, que ele é um moleque, e que ele não tem direito de falar isso, porque eu nunca disse isso. Eu acho que tem tudo uma grande responsabilidade. Aí a gente vem em rede social, a torcida do Botafogo me criticando, né? Eu tô até aqui para falar pro torcedor que eu sou muito feliz aqui e eu vou fazer um grande brasileiro. Eu vou fazer um grande brasileiro com essa camisa. Eu vou provar que eu nunca tive satisfeito, que eu sou muito feliz aqui dentro.
Beleza, esse foi o atacante Roger. Falando no telefone da Rádio Nacional.
Rafael, deixa eu ver esse assunto sempre picotando aqui, deixa eu ver o Jorge Ramos e a opinião do nosso comentarista a respeito desse desabafo do atacante Roger.
O jogador está revoltado, porque o que acontece é que hoje nós temos muitos blogs, muitas redes sociais querem fazer esse trabalho, que é um trabalho jornalístico, que é um trabalho de responsabilidade, pessoas que têm que estar preparadas para fazerem isso. Então, se coloca nas redes sociais que o jogador está insatisfeito, né? E o jogador está revoltado, porque em nenhum momento, né, nós temos aqui repórter, o Rafael, né, está lá acompanhando. Em nenhum momento o Rafael chegou aqui e disse que o Roger estava insatisfeito no Botafogo, queria sair, né? O Rafael acompanha, né? O Maurício Costa acompanha, o Rodrigo Ricardo acompanha, né? As equipes. Então uma notícia que ela é plantada, né, com algum intuito. Agora, eu acho que o Roger devia dizer, né, quem é que está fazendo isso e o que ele vai fazer com a pessoa que está fazendo isso. Agora, eu não sei qual é a intenção do Roger, mas ele deveria dizer quem foi que veiculou essa notícia.
É verdade que ele colocou, ele jogou aleatoriamente, porque a imprensa, eu acho que teve, como tem bons médicos, temos bons jornalistas e maus médicos e maus jornalistas, hein, Rafael?
É verdade, você está coberto de razão, Ricardo Mazella. Só acabando o noticiário do Botafogo, o Botafogo volta a treinar amanhã aqui mesmo no estádio Nilton Santos. É o último treinamento aqui no Rio de Janeiro, porque no sábado embarca para o Rio Grande do Sul e vai fazer o último treinamento na Arena do Grêmio, pelo menos essa é a previsão aqui da assessoria do Botafogo, assessoria de comunicação do Botafogo, e no domingo enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio, 19h, no próximo domingo. Mazella.
Tá legal, Rafinha, um forte abraço. Se você puder depois, apura quem foi o cara que escreveu para não ficar, não para nem divulgar, mas para a gente saber e ser colocado de maneira aleatória ao vento, fica complicado. Mazella. Oi.
A informação é da Rádio Brasil. A rádio, a gente sabe, a Rádio Goiânia, chamada Rádio Brasil. O jornalista ainda não sabemos.
Tá certo. Aí tá, portanto, tentando falar Rádio Brasil de Goiânia, porque tem a Rádio Brasil do Rio de Janeiro, que é muito bem dirigida pelo Marcelo Figueiredo, que é uma pessoa corretíssima, competentíssima, e tem um programa também muito legal, muito sério, que eu acho que não faria uma furada dessa. Então, se é de Goiânia, pelo menos tá dado o veículo.
É, o Marcelo eu conheço bem.
Eu também.
É, você também. A gente sabe da formação dele, né?
Então é isso.
Temos que saber quem foi.
Tá legal, então. Vamos em frente. Hora e vez do Flamengo, Luiz Ferreira.
Olha, Mazella, a cabeça do Flamengo agora tá na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Outro Atlético na vida do rubro-negro da Gávea. De acordo com o lateral direito Rodinei, o novo xodó rubro-negro, o Flamengo precisa de atenção lá no Maracanã contra o Galo Forte Vingador.
Então, o professor Zé Ricardo poupou alguns jogadores também para estar com a perna boa no jogo do Brasileiro. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, o Atlético Mineiro é um grande candidato para buscar o título também, mas a gente está ciente do que tem que fazer. Maracanã também, a torcida vindo nos apoiar. Se Deus quiser, vamos sair com um bom resultado nessa estreia.
E o técnico Zé Ricardo vai falar pra gente. Zé Ricardo, vai poupar jogador ou vai com força máxima para cima do Galo Forte Vingador? Zé Ricardo responde.
Eu acho que não tem ninguém que preocupe muito, né? A gente espera poder contar com todos aí à disposição no sábado. Sabemos que vai ser uma estreia dificílima, né? O Atlético Mineiro eu credencio também como um dos fortes candidatos ao título brasileiro. Então, como todos nós sabemos que pontos corridos a gente tem que dar o mesmo valor, mesmo sabendo que algumas partidas emocionalmente mexem mais, mas como é um candidato direto ao título, a gente precisa vencer a partida. Vamos fazer de tudo para vencer a partida e entraremos com força máxima para esse jogo, até porque temos um dia a mais para o jogo contra o São Lourenço. Então, a gente acredita que possamos entrar com todo mundo, fazer um grande jogo no sábado e também na quarta-feira.
Tá certo, então. Obrigado, Zé. Valeu pelas informações, Luiz Ferreira. Momento estádio chegando.
Momento estádio.
Astrid Nick.
Diante da conturbada situação em que vive a Confederação Brasileira de Handebol, a Seleção Brasileira de Handebol Feminino terá um técnico provisório no Campeonato Pan-Americano da modalidade, que vale vaga para o Mundial da Alemanha em dezembro. O Pan-Americano será disputado na Argentina a partir do dia 18 de junho. O detalhe é que ainda não se sabe quem será o novo técnico, que deverá ser anunciado esta semana e que assumirá sabendo que depois desse evento cederá lugar a um estrangeiro e passará a atuar na comissão técnica. Registre-se também que as atletas que vão atuar pela seleção feminina de handebol não estão treinando adequadamente para disputar o Pan-Americano.
Muito obrigado, Astrid, pelas informações. Olha, vez do Fluminense pega o Santos na estreia do Brasileirão. O Abel fala sobre isso. Fala, Abelão.
Nós não podemos aceitar um jogo, um tipo de jogo, de qualquer maneira, feito da resposta, feito da altura, sem você duelar. Porque tecnicamente nós somos superiores. Isso ficou provado no segundo tempo. Como é que começou a sair a jogada de um lado e outro, que é o nosso forte? Por que não aconteceu no primeiro tempo? Não houve substituição. Houve uma melhora acentuada. Mas será que nós vamos ter que esperar todos os primeiros 45 minutos para mim chegar para os caras e falar, tem que mudar a atitude? Eu não substituí jogador. É complicado, cara. Nós vamos ter uma equipe aí domingo que joga um futebol muito bom. Futebol ofensivo, futebol de velocidade, futebol de toque. Eu acho que para esse tipo de jogo, de repente, a gente sai até melhor. Pode ser um parâmetro. Pode ser.
Fluminense pegando o Santos. Cobertura total da Nacional com Rui Fernando. Hora e vez do Vasco da Gama. Volta você, Luiz Ferreira.
E o meia Nenê Mazella vai atingir a marca de 100 jogos com a camisa do Vasco nesse domingo contra o Palmeiras. E ele fala dessa marca.
Cara, é uma marca muito bonita, assim. Eu creio que eu fico orgulhoso de estar podendo chegar a esse número. Né, num clube da grandeza e da história do Vasco e tá podendo ter números realmente excelentes, né, nesses 100 jogos para um meia, né, gols e assistências. Então eu fico realmente muito feliz de estar podendo chegar a essa marca e espero que seja, né, com um grande jogo e com a vitória, que será realmente especial.
Aí o Nenê falando dessa marca que vai atingir contra o Palmeiras domingo, mas
é verdade, cobertura total da Nacional presente.
André Luiz Mendes, jornalista convidado Marcos Rocha, reportagem Lincoln Chaves.
É isso aí, diretamente de São Paulo, depois estarei lá no sul, no campo do Grêmio.
Tio. Leva casaco, tá?
Eu vou levar casaco. Claucinha, pra fechar o programa e o trânsito. Não buzina em cima da Glaucia não, Andy, por favor.
Ponte Rio-Niterói, fluxo para o Rio com retenções da subida do vão central, a descida também do vão central, tempo de travessia 17 minutos, sentido Niterói 27 minutos, com retenção dos acessos à reta do Cais e também nas saídas para Alameda e Jansen de Melo. Lá em Jacarepaguá, Avenida Jeremário Dantas tem retenção no sentido Taquara, da Estrada dos Três Rios até a Estrada do Capenha. Retenção nos dois sentidos na altura do Colégio Rainha dos Corações. Também em Jacarepaguá, estrada do Tindiba com retenção no sentido Freguesia, a partir da rua Lopo Saraiva. Mazella.
Você volta que horas, Glaucinha?
8 da noite no Sintonia Nacional.
Ensina pro Valdir o nome do programa?
Sintonia Nacional.
Ah, viu, Valdir Luiz? Mas... aprende. Viu? Que delícia.
Olha, Mazella, só um detalhe do tempo é que ainda há previsão de chuvas isoladas pro Rio de Janeiro, ainda nessa noite e na madrugada, tá bom?
Vai dormir de meia ou sem meia?
Meia, tá friozinho, né?
Tá certo, então. Jorginho, que prazer tê-lo aqui no programa Dono da Bola. Mas quem representa é o Bosch também, é um prazer enorme estar aqui
não,
hoje.
Não, sem dúvida nenhuma, um prazer sempre grande estar com você, né, e né, levando aí essas informações importantes para aqueles, né, para os torcedores, né, para o brasileiro que é apaixonado pelo futebol e pelo seu clube.
É verdade. Final de semana, cobertura total da Rádio Nacional, jogo do Flamengo no sábado, de manhã do Fluminense, à tarde Vasco, de noite o Botafogo. Tudo pela Nacional. 18h28, Luiz Ferreira. Obrigado pela presença. Tudo certinho, Luizinho?
Tudo certinho.
Então, boa noite pra galera aí.
Boa noite, pessoal. Amanhã tem mais no Bate-Bola Nacional, meio de 30, com o Rui Fernando.
É verdade. Que delícia. Vai desfilar o Rui Fernando, nosso poeta. Os comentários hoje do nosso Jorge Ramos, o panorama geral de informações da nossa Gláucia Araújo, na mesa de som, Sebastião Luiz Xavier, na central técnica, Joca Sanz e Vinícius Sampaio, a coordenação foi do nosso Luiz Ferreira, gerência de esportes do Otávio Previde Omagrão. Obrigado pela companhia, pelo carinho. Fiquem sempre na Nacional. Boa noite. Ricardo Mazella.
Esporte, esporte, esporte. No mundo da esporte, esporte.